Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Eu vou conversar agora com a imunologista e pesquisadora do Complexo Pequeno Príncipe, a doutora Carolina Prando. Doutora Carolina, muito obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço a oportunidade aqui.
Doutora, nós estamos na Semana Mundial das IDP, ou IDPs, Imunodeficiências Primárias.
Isso.
O que é isso, doutora?
As imunodeficiências primárias são um tipo de doença que atinge o sistema imunológico. Então, são defeitos em genes, né, mutações em genes do sistema imunológico, que fazem com que esse nosso sistema de defesa contra as infecções não funcione adequadamente. Então, as pessoas têm infecções de repetição e, muitas vezes, infecções graves que podem colocar sua vida em risco.
Deixa eu ver se eu entendi. A gente tem um sistema que nos defende dos vírus, dos problemas de saúde que aparecem no dia a dia. E esse problema faz com que esse sistema não nos defenda?
Exatamente.
E quando é que ele surge, doutora?
Ele é a criança já nasce com esse defeito, então não é uma imunodeficiência que você adquire durante a vida. Você já tem essa alteração no gene do sistema imunológico, e isso faz com que algumas células do sistema imunológico ou não sejam produzidas ou não funcionem de forma adequada.
E como é que resolve isso? Como é que trata disso, doutora?
Em primeiro lugar, é muito importante se levantar a suspeita clínica das imunodeficiências primárias em crianças ou mesmo adultos com infecções de repetição. A partir do momento em que você tem um diagnóstico, existem cerca de 320 tipos diferentes de imunodeficiências primárias. É preciso se identificar qual desses tipos de imunodeficiência primária corresponde àquela pessoa que você está avaliando para se definir o tratamento. Mas cerca de 50% dos casos vão fazer a reposição da imunoglobulina humana. O que, que é isso? A imunoglobulina são substâncias que são liberadas pelos linfócitos, nossas células de defesa, e essas imunoglobulinas elas são importantes para neutralizar as bactérias e os vírus. Quando a pessoa não produz essas imunoglobulinas ou elas não funcionam, nós temos a alternativa de oferecer uma reposição para essas crianças ou para esses adultos através de uma, como se fosse um sorinho na veia da pessoa, né, ou uma injeçãozinha que vai embaixo da pele.
Doutora, vamos colocar aqui no lugar de um pai ou de uma mãe que possa viver esse problema. Como é que a gente identifica que uma criança tem esse tipo de imunodeficiência?
Certo. Então, em primeiro lugar, é preciso definir que nem todas as crianças que têm infecções de repetição têm imunodeficiência, tá? Asma grave não controlada faz pneumonia de repetição, fibrose cística faz pneumonia de repetição. Então, é extremamente importante que o pediatra da criança, ou se a mãe conseguir diretamente um imunologista, avalie para definir se aquele padrão de infecções corresponde à suspeita de imunodeficiência. O que, que seriam esses padrões, digamos assim, né? Por exemplo, a criança que não tem asma, ou tem asma, mas ela está controlada, não tem fibrose cística, não tem outras alterações no pulmão, mas tem muitas pneumonias. Já teve duas pneumonias graves esse ano, já ficou internada no hospital. Então, essa criança, ela é uma criança que a gente já liga o sinalzinho de alerta para imunodeficiência. Criança que teve meningite, infecção nos ossos. Um outro sinal muito importante na população brasileira são as reações adversas da vacina BCG, que é a vacina que toda criança toma nos seus primeiros dias de vida. Quando essa vacina não evolui com a cicatrização habitual, que leva em torno de 12 semanas, se isso demora muito, fica uma cicatriz muito grande ou forma ínguas embaixo do braço nesse período, também isso é um sinal de que o sistema imunológico está gritando ali, dando um alerta que a gente precisa investigar melhor a imunidade dessa criança.
E pelo que a senhora disse, são problemas enfrentados pela criança muito graves, que exigem extremos cuidados.
Exatamente. Eu não sei se você já ouviu falar, talvez muita gente que está aqui nos escutando já tenha ouvido falar da doença do menino da bolha, que é uma criança que viveu dentro de uma bolha estéril por 12 anos nos Estados Unidos, né? Essa é a forma mais grave das imunodeficiências que nós temos, que é o que nós chamamos de SCID. E essas crianças, elas têm infecções muito graves, uma dificuldade muito grande de ganhar peso, e 98% dessas crianças acaba falecendo antes mesmo de completar 2 anos de idade, e na imensa maioria delas, sem um diagnóstico. Então, a família não tem uma explicação, né, por o porquê de tantas infecções que essa criança teve. E são essas crianças que precisam ser encaminhadas para que o pediatra, o imunologista, possam fazer o diagnóstico delas e orientar a família como deve ser o tratamento.
Por que que tantas crianças passam por isso sem ter um diagnóstico, doutora? Falta um pouco mais de preparo ou não se procura o especialista certo?
Muitas vezes não se procura o especialista certo, mas a gente tem muito aquela crença de que a criança tem muita infecção, né? Quando casar sara, quando crescer sara. Então, é normal que a criança tenha mais infecções que o adulto, porque o sistema de defesa dela, o sistema imunológico, ele está se desenvolvendo e aprendendo a funcionar. Mas existe um limite para isso. Então, quando a criança passa a ter muitas infecções, e infecções que precisam de antibiótico, que são de difícil tratamento e que precisam internar, preciso se esquecer desse conceito que a gente tem, né, de que a criança sempre está doente, que a criança tem mais infecção, e procurar um motivo para isso.
É importante as pessoas lembrarem que é normal ficar doente, mas o mais cotidiano, o mais frequente é ser saudável, doutora.
Exatamente. Uma criança que entrou na creche, ela pode ter uma infecção viral por mês no primeiro ano da creche, da escolinha. Mas são quadros infecciosos que se resolvem, muitas vezes, sem a necessidade do antibiótico. Em 3 a 5 dias já não tem mais febre e a criança já está bem. Se essas infecções passam a ser infecções mais graves, que necessitam antibiótico, que um antibiótico não faz efeito, tem que trocar para o segundo e precisa internar, aí essas crianças precisam ser investigadas.
A senhora já falou como é que é feito o tratamento e citou aí aquele caso mais grave do menino da bolha. Qual é a intensidade que tem mais frequência nesses casos? Tem, assim, algum meio termo nessa história?
Você diz de gravidade?
Isso, doutora.
Existem muitas imunodeficiências em que as crianças têm quadros repetidos de infecção, mas que, assim, comprometem a qualidade de vida da criança, porque elas vão menos à escola, né? Mas ela não compromete, não tem um risco de vida iminente. No caso da doença do menino da bolha, você tem um risco de vida iminente, porque 98% dessas crianças morrem antes de completar 2 anos pelas infecções, se elas não receberem o tratamento adequado. E o tratamento adequado para a doença do menino da bolha, para o SCID, é o transplante de medula óssea.
Ou seja, para todos os casos tem solução, umas mais complexas, outras mais simples.
Olha, para a gente falar em solução, quando você fala, você está me dizendo de cura ou de melhora da qualidade de vida?
De melhora da qualidade de vida.
Melhora da qualidade de vida, isso sem dúvida.
O tratamento,
alguma.
Né?
Sim, exatamente.
Ou seja, o importante é ter um diagnóstico.
O importante é ter um diagnóstico para que você possa saber que aquela criança tem uma suscetibilidade maior à infecção, né, porque você vai tomar medidas diferentes de acordo com o tipo da imunodeficiência para garantir que essa criança use menos antibiótico, tenha menos infecções, né, seja uma criança feliz, mais tempo em casa com a sua família.
Perfeito, doutora. Vamos repetir, então. A senhora falou no caso das crianças que têm infecções em creche, infecções de repetição. Vamos repetir essa orientação para que os pais fiquem atentos.
Certo. Então, uma criança que acabou de entrar na creche, ela pode, pelo contato com outras crianças, passar a ter algumas infecções. Se são infecções, resfriados, que essas crianças em 3, 5 dias já estão bem, muitas vezes nem precisam do uso do antibiótico, consulte o seu pediatra, mas isso provavelmente seja do processo de amadurecimento do sistema imunológico. Mas, se ao contrário, você tem uma criança que, independente de estar na creche ou não, passa a ter infecções com frequência, que precisam usar muitos antibióticos, muitas vezes trocar o antibiótico 2, 3 vezes para controlar aquela infecção, a criança precisou internar, porque só o antibiótico por boca não resolveu, precisou fazer o antibiótico na veia, são sinais para você ficar alerta. Um outro sinal importante de alerta é se na sua família já existiram outros casos de crianças que tiveram muitas infecções e precisaram ficar muito hospitalizadas.
Perfeito, doutora. Muito obrigado pelas suas orientações aqui e até uma próxima.
Até uma próxima. Obrigada pela oportunidade.
Eu conversei aqui com a imunologista e pesquisadora do Complexo Pequeno Príncipe, a doutora Carolina Prando.
Você ouviu...
Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.